Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O GEDMA, Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, foi fundado em 2005 com o objetivo de compreender não só os processos de modernização socioeconômicos e culturais locais das comunidades rurais do Maranhão. Atualmente, o grupo é composto por professores e alunos da UFMA, do IFMA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, e da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o professor doutor em Ciências Humanas e Sociologia, Horácio Antunes. Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Rádio Opinião.
Bom dia a todos os ouvintes do Rádio Opinião. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês.
Falar sobre esse grupo, né, e esse trabalho, um trabalho árduo, né, diga-se de passagem. Enfim, é uma pequena... Um pequeno resumo aí de alguns desses trabalhos, né, que vem acontecendo aí ao longo de 13 anos,
é
isso?
É isso. É, o Grupo de Estudos de Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, o GEDMA, é um grupo que começou a se organizar nos finalzinhos de 2004. Em 2005, o grupo já estava formalizado, né? Então, a gente tem como data de aniversário de fundação do grupo o ano de 2005, né? Desde lá a gente vem fazendo pesquisas. Esse grupo tem uma característica que eu gosto muito dela, é que ele surgiu a partir de uma iniciativa de estudantes da graduação de Ciências Sociais. Foram os estudantes que, na época, São Luís estava vivendo um conflito muito sério em torno da possível criação de um polo siderúrgico aqui em São Luís. Havia uma reação muito forte das comunidades que estavam ameaçadas de deslocamento. Seriam 12 comunidades na zona rural de São Luís, cerca de 14.400 pessoas que seriam deslocadas para construção desse polo siderúrgico. E essas comunidades reagiram, ajudaram a criar, junto com outros agentes sociais, o movimento Reage São Luís. Estudantes de ciências sociais nos procuraram, a mim e ao professor Hélio Pantoja, no sentido de que a gente criasse um projeto de pesquisa para entender aquele processo que estava em curso na cidade e acompanhar aquele processo. A partir disso, então, foi que nós constituímos o grupo de pesquisa e estamos aí já há 13 anos trabalhando. O grupo se expandiu muito de lá para cá. Hoje nós temos 6 professores envolvidos no grupo, cerca de 50 pessoas participam permanentemente do grupo de pesquisa.
Maravilha. Dessas 12 comunidades, 14 mil pessoas, e o que, que aconteceu? Algumas delas foram realmente deslocadas, enfim?
Naquele período, a Câmara Municipal de São Luís passou por um processo de votação visando alterar a lei de zoneamento do município, para permitir que essas pessoas fossem deslocadas. No entanto, houve uma pressão social muito forte, um movimento muito organizado dessas comunidades, e a partir dessa pressão a Câmara não conseguiu fazer a mudança. Seriam 2.700 hectares que seriam transformados de zona rural em zona industrial, e a Câmara Municipal alterou essa denominação daquela região só em 1.068 hectares. Montante que houve essa alteração, somente de lá para cá, somente uma comunidade foi efetivamente deslocada, que foi a comunidade da Vila Madureira, no local em que foi construído a usina termoelétrica de São Luís, houve alguma resistência, mas essa resistência já foi menor, e não foi possível garantir que essa comunidade permanecesse. Então a Vila Madureira foi deslocada para o residencial Nova Canaã, que fica em Passo do Lumiar, a 40 quilômetros de distância do lugar que eles viviam, distante do mar. Era uma comunidade de pescadores e agricultores, né? E foram deslocadas para trabalhar num local que eles passaram a trabalhar com campo agrícola, que também era uma prática de agricultura diferenciada da que eles viviam. Eles trabalhavam com agricultura tradicional. Enfim, daquelas 85 famílias deslocadas, hoje cerca de 20 famílias só permanecem trabalhando no campo agrícola, e houve um processo de desestruturação da comunidade da Vila Madureira.
Tem informação dessas famílias restantes aí? Só 20 ficaram, essas outras 60, digamos aí, o que aconteceu?
Algumas voltaram para a mesma região, ocuparam outras áreas ali próximo da onde elas viviam. Tinha um caso dramático de um senhor que, quando eles estavam derrubando as casas e construindo, ele ia todos os dias, ele saía de Passo do Lumiar, sentava e ficava vendo a situação.
Atravessando a cidade. Né?
Para ver o que estava acontecendo, e muito triste, ele entrou em processo depressivo muito sério. Outras famílias foram para bairros de periferia da cidade, e aí passam a inchar as periferias da cidade mais ainda, né? Agora, hoje, também, uma dessas comunidades que resistiu lá em 2004 passa por um processo de forte luta de resistência, que é a comunidade do Cajueiro. A tentativa de construção de um porto privado naquela área, e esse porto também promove deslocamento. Eles já conseguiram deslocar cerca de 50, 60 famílias, mas outras famílias resistem no local. Há uma luta árdua que vem desde 2014, essa comunidade resistindo, não querendo sair do seu local tradicional, ancestral, né? Algumas famílias são seculares ali, e resistem, não desejam perder o seu espaço local de vida. Né?
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o professor doutor em Ciências Humanas e Sociologia, Horácio Antunes. Ele fala sobre o GEDMA, o Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente. Professor, a gente falou da demanda inicial, né, que foi a dessa região aí da Vila Madureira, não é isso? E atualmente, qual é a demanda, né, que se diz assim, a maior preocupação hoje em dia? É a do Cajueiro, tem mais algumas outras, enfim?
A demanda do Cajueiro é a que está mais eminente, mais presente, porque há uma tentativa efetiva de construção de um porto. Mas existe um conflito que se arrasta, anterior, inclusive, à tentativa de construção do polo. O polo siderúrgico é de 2004, 2005. Mas desde 2003, essas comunidades vêm solicitando ao governo federal a criação de uma reserva extrativista. A reserva extrativista de Itauamirim.
Sim.
A reserva extrativista, ela seria uma forma de um lado, garantir o controle territorial por parte dessas comunidades e, de outro, garantir a conservação ambiental daquela área. É uma área muito expressiva de manguezal, é a maior área de manguezal que nós temos na ilha hoje. É uma área ainda com matas nativas e uma área de conservação com espécies ameaçadas de extinção. Isso foi levantado no laudo que, à época, o IBAMA fez em 2007. O IBAMA concluiu o laudo, que era conclusivo no sentido da viabilidade e necessidade de criação da reserva extrativista. E desde essa época, nós temos as comunidades lutando pela criação da reserva.
Que está parado esse processo, né?
O processo está parado no governo federal. No entanto, em 2015, as comunidades se reuniram em uma assembleia popular e decidiram que, se o governo não cria, elas criam. Então, elas decidiram tomar como criada a reserva extrativista e criaram um conselho gestor, que desde então vem se reunindo mensalmente. Esse conselho gestor é um instrumento de organização da luta e de organização interna das comunidades.
Quem está nesse conselho?
Esse conselho é formado por representantes das 12 comunidades. São 12 comunidades que estão dentro do perímetro da reserva extrativista. Cada comunidade tem 2 representantes. E ele é formado também por instituições, entidades que apoiam a composição, a luta pela reserva extrativista. Então, nós temos entidades acadêmicas, o GEDMA tem 2 representantes no conselho, a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário, a CSP com Lutas, a UEMA tem representantes também. Nós temos representantes de várias entidades e instituições que apoiam o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Luís. Então, são vários, a Rede Justiça nos Trilhos, enfim.
Atuantes,
um grupo grande de entidades instituições que dão apoio à criação da reserva extrativista e que compõem o Conselho.
Professor, para a gente finalizar, a gente sabe que tem estudos que apontam aí a questão do clima aqui na Grande Ilha, né, por conta desse desmatamento e a supressão também, né, em grande parte, dessa área de mangue. Certo? E uma outra coisa que a gente não deve esquecer também é a questão da refinaria Prêmio, que foi uma área desmatada ali muito grande. O que a gente tem aí de aspectos relacionados a isso, né, em relação ao clima e também a essa questão lá da refinaria, que teve uma supressão vegetal ali imensa, né, que é muito grande aquela área.
Aquela área também foi objeto de estudo nosso, do grupo. O GEDMA tem estudado a zona rural de São Luís, nós fizemos estudos também na região de Bacabeira, continuamos estudando ali, e estudamos também Itapecuru, Mirim e na reserva extrativista de Cururupu. Então, são várias áreas que a gente estuda no estado. O que a gente tem constatado nesses estudos é que nós temos um processo crescente de desmatamento mesmo. E aliado a esse processo de desmatamento, a gente tem uma produção de poluição muito grande na região. A gente, São Luís é apresentada sempre como uma cidade não industrializada, e isso não é verdade. São Luís já é um município bastante impactado por indústrias e muito poluentes. Nós temos o caso da Lumar, por exemplo, que é uma indústria de alumínio. Nós temos uma das maiores plantas de produção de alumina, que na verdade é a primeira fase da produção do alumínio, e que é a fase mais poluente e que mais demanda produção de energia elétrica, consumo de energia elétrica, e que causa problemas sérios de poluição na cidade. Nós temos a termoelétrica do Porto do Itaqui, que é feita à base de carvão mineral, que é uma das coisas mais menos recomendadas em termos de produção de energia, e São Luís aceitou isso em 2011, quer dizer, muito recentemente essa termoelétrica foi instalada aqui em São Luís. Nós temos agora a Vale do Rio Doce reativando a empresa de pelotização, quer dizer, que faz o ferro guza, que é a primeira fase de elaboração do aço, que também é a fase mais poluente da produção do aço, que foi reativada agora recentemente. Então, São Luís já é uma cidade muito poluída. Isso merece ser mais estudado. Nosso grupo de pesquisa é um grupo da área de ciências sociais e humanas, e, portanto, ele tem pouca expertise no sentido do estudo dos efeitos da poluição. Né? Mas há uma necessidade de ampliação. A universidade deve se envolver. Eu acho que a universidade deve isso à sociedade. Ela deve se envolver no estudo sobre os efeitos desses processos de expansão da atividade industrial na cidade de São Luís. Porque eles são deletérios. Eles têm... na zona rural aqui, na região que a gente estuda, por exemplo, há depoimentos que precisavam ser melhor verificados no sentido do aumento significativo de casos de leucemia. Várias pessoas, entre três comunidades, Rio dos Cachorros, Porto Grande e Taim, nos últimos anos, 5 pessoas morreram de leucemia. Então, e não há um estudo epidemiológico efetivo que possa fazer uma relação entre esses casos e o processo de produção da poluição. Né? No entanto, as comunidades dizem para a gente não tinha esses casos. A gente não conhecia isso antes da instalação da termoelétrica, por exemplo. Então, todos esses processos produtivos que vão se implantando, além de provocar um forte processo de supressão de vegetação, forte processo de desmatamento que compromete o clima, ele é ainda aliado com a produção de particulados, que é um tipo de poluição específica, né, que é com graves problemas para a saúde,
para os alimentos, né,
para os alimentos, acúmulo de metais pesados nas águas. Teve um estudo realizado por uma estudante de química, estudou as águas do Rio dos Cachorros, tanto do mar quanto as águas subterrâneas. Ela constata a presença de metais pesados nessas águas. O metal pesado é absorvido pelos peixes. Os peixes que nós comemos, nós acabamos absorvendo por consequência. Uhum. E o metal pesado ele não é expelido pelo organismo. Então, ele permanece no organismo, causando problemas muito graves e muito difíceis de serem constatados imediatamente, porque esses efeitos são a médio e longo prazo. Então, nós todos estamos sendo vitimados por essa situação.
E a questão do acesso a essas pessoas, a rede de saúde também dificulta a coisa, né? Quando a pessoa já vai, ela já está em um estado avançado, enfim, já meio complicado.
Nós estamos vivendo uma situação no país hoje que é de desmonte do SUS. Sim. Né? A rede pública de atendimento à saúde ela vive um verdadeiro caos. E as comunidades mais pobres só têm essa rede como a possibilidade de atendimento. Então, as situações são dramáticas. E é nesse drama cotidiano que a gente realiza as nossas pesquisas. Então, as nossas pesquisas nos lançam diretamente nessa situação dramática que a gente vem passando no país.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o professor doutor em Ciências Humanas e Sociologia, o Horácio Antunes. Ele falou sobre o Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Eu queria agradecer muito à Rádio Universidade por essa possibilidade. A Rádio Universidade é um veículo de informação muito importante para a Universidade Federal do Maranhão e para a cidade, para o estado do Maranhão, né? Para a cidade de São Luís, para o estado do Maranhão. É muito importante que as pesquisas que são produzidas na universidade sejam veiculadas, e esse é um instrumento muito importante nesse sentido também. As nossas pesquisas têm apontado uma situação que a gente vive, eu vou repetir o termo que eu já usei, que é dramática, mas elas apontam também para uma outra questão que é muito importante. Há uma resistência muito grande de comunidades organizadas que vem aprimorando seus processos de organização e de luta, seus processos de resistência, e dispostas a construir uma nova possibilidade de uma sociedade que se possa ser caracterizada pelo bem viver, pela forma, por formas mais saudáveis de relacionar, tanto da relação entre as pessoas como na relação com o meio ambiente. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar com vocês.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.